Rádio Show.
Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem?
Olá, amiguinhos. Tudo bem? Tudo bem com você, Leandro Yamin?
Tudo bem. Tô contigo.
Tá felizão?
Tô bem. Você viu minha cadeira?
Eu vi sua cadeira nova.
Deu uma olhada no naipe da minha cadeira?
Tem uma cadeira nova, uma cadeira de presidente.
Com essa cadeira eu tô bem.
Você tá muito bem nessa cadeira,
principalmente porque eu não preciso tocar violão. Não é que eu não preciso, eu não sei tocar violão.
Os braços da cadeira incomodam um pouco na hora de tocar violão.
Exatamente.
Nossos amigos convidados não vão ter esse problema, porque nós temos cadeiras especiais. Não é isso?
Especialíssimas.
Agora me diga uma coisa, no domingo, foi na festa domingo?
Festa domingo?
Sim.
Teve festa domingo?
Eu fiz uma festa no domingo.
Você não me viu lá?
Você não estava na minha festa.
Não estava sabendo.
Quer dizer, não era minha festa. Era uma festa ali na região da Paulista, no Centro Cultural São Paulo, onde teve o lançamento do disco de Milo de Melo, baterista do 365, que foi maravilhoso. No camarim havia salgadinhos, menos coxinhas.
Tive um fim de semana caipira na rede, offline.
Que delícia.
Então não vi festa nenhuma.
Você relaxou então?
Relaxei bastante.
Entendi, mas a gente fez uma festa maravilhosa no Centro Cultural. Milo de Melo está querendo vir ao programa de novo para divulgar seu disco solo.
O que nós estamos ouvindo?
Vamos trazê-lo. Esse é de Zombies. Por que os Zombies? Porque eu sei que os convidados gostam dos Zombies. É verdade.
Sabe quem são os convidados?
Ah, muito bem, a banda Vanguard. Temos aqui Hélio Flanders. Olá, boa noite. Tudo
boa
bem,
noite,
meu velho?
Thunder.
Como é que você tá, velho?
Tô ótimo, e você?
Tudo bem, você tudo consigo. Reginaldo Lincoln.
Reginaldo.
É verdade.
Como vai você, meu amigo?
Muito bem.
Começou a pedalar? Começou a pedalar? Ainda não. Vai chegar lá. Muito bem, amigos. Muito bem, o programa de hoje é muito especial. Eles vieram trazer as novidades da banda e vão fazer comentários interessantes sobre certas peculiaridades que aconteceram na última semana neste Brasilzão.
Nesta
Brasil. Você me entende. Exatamente. Vamos começar com música?
Vamos começar com música?
Eu vou colocar uma outra banda que eu sei que eles gostam.
No duro?
Monkees. Vamos ver os Monkees.
Olha. Bom. Maybe in for a slight shock. Her son Anthony Bianfay just sold a provocative story about his relationship with Barbara. Hi, friends. Ralph Williams, one of the world's largest Ford dealerships.
Your Majesty. He acknowledges a king higher than you.
But you are the Messiah.
Our ship better be sailing out of that harbor on its way home within 24 hours or we're coming in after it.
Sounds like a lot of supernatural baloney to me.
Sim, é verdade, é verdade. Sim. Esse é o começo do filme Hat, que é uma longa-metragem dos Monks. Que eles pulam da ponte e viram uma psicodelia incrível, assim.
Agora veio.
Olha lá. Acontece que os Monkees, assim, eles faziam aquele programa de TV e era uma banda de mentira, porque assim, eles não tocavam, eles só cantavam eventualmente. eram grandes músicos que faziam som para os Monks.
Mas era uma grande banda de mentira, né? As músicas são ótimas.
É uma sensacional banda de mentira. As bandas de mentira pioraram muito com o tempo, exatamente, né, Elio? Fala a verdade.
É isso aí.
Sei que você me... Sim. Enfim, o fato é que assim, chegou um momento que a gente falou assim, não, sabe, a gente tem que ir mais fundo, vamos fazer um grande filme, um filme louco. A gente toma ácido e mergulha na ponte, fica tudo colorido.
A gente vai tocar os instrumentos.
É, vamos tocar, a gente quer tocar. Daí,
aí
fudeu.
A banda acabou.
Aí fudeu, cara, porque eles não sabiam tocar tão bem quanto os músicos de estúdio que faziam os sons pra eles.
Aí complicou.
Mas eu entendo
e
essa
as
angústia.
As vozes eram lindas no disco.
É,
né?
Eles cantam bem, eles cantam bem.
Mas, Sander, imagina que as nossas bandas, eu, Reginaldo, você, todo mundo... Todas as bandas que a gente teve até hoje...
Fossem de mentira.
Fossem com músicos de estúdio, a gente só ia lá colocar a voz. Só. Não, a gente não tocaria nenhum instrumento, nunca. Você ia olhar e falar, ah, é assim que toca? Não, então não vou.
Mas chega um momento ali que pintou uma angústia, sabe, nos caras, tipo assim, cara, a gente tá vivendo uma farsa, e na verdade a gente sabe fazer um Mi maior. Então vamos fazer nós o show e tal. E daí não deu certo.
Aí não dá, não dá. É muito tarde pra se arrepender.
Era uma grande diferença. Imagina o que deve acontecer por aí. Você... Mili Vanille, né?
Mas ali não era nem as vozes, né?
Era um horror, sem dúvida que era. Bem, enfim, a gente tá com o Vanguard aqui. A gente vai ter que contar mais um pouquinho da história da banda. Como é aquela... De onde ela veio? Em que ano? Como é que ela chegou?
Vanguard nasceu de um projeto meu solo, não porque eu queria, mas porque eu não tinha banda. E comecei a gravar as canções em casa... E um amigo meu me ajudou a produzir já o segundo disco caseiro, e ele tá aqui hoje, Reginaldo Lincoln!
É verdade.
É o Lincoln.
Eu sempre digo que prazer imenso é ouvir o meu nome sendo dito pelo Thunderbird. Isso é inenarrável.
E pelo Silvio Santos?
Meu Deus do céu.
É o Lincoln.
É ele mesmo.
Eu dirigi muito.
Muito bem, obrigado, Silvio. É uma honra pra mim também.
Você tinha um Lincoln, né, Silvio?
Eu tinha um Lincoln, verde.
Verde? É. Branco, capota verde.
Capota verde. Capô. Eu lembro, uma vez passou no Topa Tudo.
E daí vocês gravaram esse disco solo e ele evoluiu para uma banda, isso?
É, até então a banda era um projeto assim, o Reginaldo, todo mundo falava, vamos fazer show. Eu falava, não, esse disco é
eu
só para...
Eu queria tocar, eu consegui gravar algumas coisinhas em casa e botei uma bateria, falei, eu quero tocar, mas eu quero tocar bateria e tal. Já que
você
queria
tocar bateria?
Queria tocar bateria. Aí eu fui tocar bateria, o David tocou guitarra também em duas faixas e tal, deu uma ajudinha pra gente. Uhum. Mas era assim, era tudo tão precário, tão lo-fi, assim, que não
e
tem
tão
nem...
divertido.
Demais.
Tanto que foi além.
Foi o começo de tudo, né? Bom, e aí, quando rolou o lance, tá bom, eu topo, vamos fazer show. Aí o Reginaldo era o batera da banda.
Como assim, Reginaldo?
É verdade.
Você
é
meio Paul McCartney, então...
Mais ou menos, é o que eu gosto muito de fazer, na real.
Sim.
Inclusive, vou até puxar o gancho e falar que o meu disco solo eu fiz isso, toquei todos os instrumentos.
Você tocou todos os instrumentos?
Toquei tudo, fiz isso.
Entendi.
E é o que eu acho mais legal na vida, assim, é o que mais me dá prazer, é o famoso tesão, né?
E por que você foi parar no baixo?
Porque era o que tinha, na real.
Mas você tinha um puta baixo? Aquele baixo
tinha.
Era teu, aquele que
não,
você toca?
Era do David. Mas o baixo caiu de... Tipo assim, era piano ou baixo que tava disponível na história.
Sim.
E piano eu sou muito ruim. O baixo eu nunca tinha tocado. Falei, então vou pelo menos experimentar alguma coisa nova, né?
Sim.
E aí foi isso que rolou, assim.
Graças a Deus.
Pois é,
nossa,
né?
Porque a banda ganhou um puta baixista.
Eu fico muito feliz. Sou muito feliz como baixista, hein?
Não só um muito, puta baixista, muito. Como um baixista puta.
É, enfim.
Rapaz, você me respeita aqui.
Todo respeito.
Aqui
mas em que ano foi isso, Elinho? Que a banda virou Vanguard.
Antes o projeto era Vanguard, né? Por isso que esse nome que pode ser interpretado de maneira pretensiosa, como se a gente... É que era tão off, tão fora de lugar o que a gente fazia, que não soava pretensioso dizer que era arte de vanguarda. Era a gente em Cuiabá tocando músicas de 10 minutos sobre um cavalo solitário, enfim. Era meio estranho mesmo, a gente era bem estranho do resto. E aí falou, Vanguard, vamos usar esse nome que veio do Andy Warhol e tal, quando ainda era uma outra coisa.
Uhum.
E aí, 2004, acho que começamos a tocar já com essa formação, né? 2005, começo de 2005.
A gente fez um show, 2004 a gente já tava meio gostando muito de fazer esses shows, assim. 2005 a coisa pegou, assim.
Quando vocês vieram pra São Paulo, que eu lembro que vocês chegaram e foram um estrondo?
A gente veio a primeira vez em 2005, foi o primeiro show aqui.
Fim de 2005.
É, mas viemos depois, assim, várias vezes durante o ano e tal, fazendo umas visitas meio loucas. A gente tinha um show marcado, mas ficava um mês aqui, aí acabava fazendo oito. Bom, inclusive graças a pessoas como você, que colocavam a gente pra tocar antes da sua banda lá.
Muito obrigado! Bang, bang! Olha só.
É assim que se faz.
É assim que se faz.
Claro!
É fazendo a rede, lógico, certamente. A rede, quanto maior a rede... Maior a peça.
Maior
a
peça.
Exatamente.
Ah, filósofo. Olha só, o fato é que eu queria saber o seguinte. Houve uma interação muito rápida entre vocês e as bandas aqui de São Paulo. Isso se deveu mais ao festival que aconteceu em Cuiabá ou à vinda de vocês e à receptividade aqui?
Acho que foi um pouco de tudo, assim. O Vanguard era uma banda que despertava, acho que, curiosidade.
Muito.
Porque era muito diferente, isso, né? Numa época que tava muito garage rock, né? Isso. Uma coisa Rolling Stone.
Isso, Stone Rock.
Iggy Pop e tal, que isso, a gente ama também. Só que a gente não tinha as manhas, né, de fazer isso. Nós já era mais, assim, digamos, amossados. E...
Em que sentido? Explica isso melhor.
Amossado, o adjetivo que provém do... do sufixo moça.
Ah, tá. Sim, entendi. Entendi, eu acho.
Só que nós gostava de pitar, né?
Pitar?
Então,
pitar?
Nós gostava de pitar.
Sim.
Então, a gente ficou amigo de muita gente, né? A gente,
pitando.
É, a gente, né, sempre tava atrás. Então, a gente ficava amigo de muita gente. Tinha que ser gente fina, né? Ainda não tinha outra opção. Você tinha.
Senão não dava pra pitar. Entendi, entendi.
Pitar, eu digo, né? Pitar é um verbo que... É tipo o verbo get em inglês, né? Pitar é ir lá, tomar uma cervejinha com o pessoal.
Sim,
trocar
uma ideia.
Uma conversa fora.
É, uma maconha.
Pô, a gente pegava ônibus.
Fale por você, Luiz.
Eu não fumo.
A gente pegava pra cá, assim, uma frequência absurda. Como é que você faz quando você chega em São Paulo depois de 24 horas de ônibus?
Putz.
Você quer ir pitar, você quer ir pitar, quer encontrar os brothers. Pô, chegamos, pô, vamos aí.
Show
amanhã.
Tal.
Pô, é isso, né?
Acontece o seguinte, né, amigo? Tem que fazer uma ressalva aqui. Não é qualquer um que chega aqui e fala assim, vamos pitar. Porque não é assim, vamos pitar. É assim, tipo, e aí, pessoal, tudo legal, tudo bem, beleza? Ah, chegando lá, a gente, aqui é vocês, vamos lá. Então, houve uma interação muito rápida, eu lembro disso, cara, assim, algumas bandas que frequentavam aqui o circuitinho e tal, rolou uma surpresa geral, assim, tipo assim, bom, os caras tocam umas coisas folk. Que na época...
Era outro
ninguém
planeta,
tava fazendo,
né?
Cara. É. Ninguém tava dando essa atenção pra coisas de Bob Dylan, Mother Guthrie, etc. Vocês chegaram muito com essa roupagem. Aquele lance que eu falei da Malu, realmente é fato, assim. Eu conheci vocês primeiro, depois eu conheci a sonoridade da Malu, que também explorava o lance do Bob Dylan e tal. Como é que... que foi isso?
Quebrei uma palheta.
Você ficou tenso?
Não, essa palheta, ela já tava, ela tava rachada já.
Eu não queria tocar minha
da Malu, aí, palheta. Tô entendendo esse negócio.
Né? Então me explica como é que é.
Precisa trocar o fabricante da palheta.
Obviamente não foi uma coisa premeditada. Cara, uma coisa que vocês já se acostumavam a fazer.
O folk chegou pra mim muito cedo porque eu queria tocar sozinho em casa.
Violão?
O Dylan, o Neil Young, o Woody Guthrie... Sim. Essa galera toda, o próprio John Lennon e o Paul, que tinham seus momentos ali no White Album. E pra gente era natural. E a gente achou que todo mundo fazia isso. Quando a gente chegou, falou, nossa, ninguém saca essa coisa.
Ninguém faz isso, ninguém fazia.
E aí, quando veio a Malu, veio aquela galera, que foi um ano bem legal, digamos, pro folk, que teve o filme do Dylan, teve o Juno, que a galera descobriu aquela coisinha da canção. Isso era 3 anos depois da gente ter chegado em São Paulo.
Sim.
Então meio... Quando apareceu aquilo, todo mundo procurou a gente, de certa forma. Falou, vocês que estavam fazendo antes,
sim,
né?
Sim.
E aí já começaram a elencar, antes deles, quem fez, né? Aí, putz, Sá Rodrigues Guarabira, tá? Então, aí fala, putz, beleza, dá um crédito aí pros caras.
Dá um espacinho aí. Legal essa história da gente ter chegado aqui, ter feito uma amizade, ou ter se conectado com as bandas. Só que nenhuma banda era parecida com a gente já desde Cuiabá. Cuiabá tinha uma cena onde uma banda era grunge, a outra banda era folk, sabe? A outra banda era de pop rock brasileiro, entendeu? Aí tinha uma mina que gritava numa banda de punk rock e todas as bandas eram muito amigas porque só tinha essas bandas.
Só que aí, então, até aí a gente achava que a gente era estranho porque todo mundo era estranho.
Exatamente. Tipo, todos eram isolados em Cuiabá. Todo mundo, cada era seu grupinho ali. Só que na hora de fazer os shows, a gente tinha que se juntar. Os festivais juntavam todo mundo. Então, aqui em São Paulo, quando a gente chegou e viu que cada um era do jeito, pra gente era normal. É. Falando, foda-se.
Era
isso,
a gente,
né,
ouvindo Ratos de Porão e os caras, nossa, vocês ouvem Ratos de Porão? Falam, ah, a gente gosta de Ratos de
Porão.
Via o
show do Daniel Beleza, falava, uou, via seu show, falava, uou, via o Daniel Peixoto, falava do caralho, e Forgotten, tantas coisas que a gente viu naquela época, assim. Pra gente foi tudo muito, muito natural.
Nossa,
assim,
que show massa, né? Vamos pitar.
Vamos pitar. Olha, se eu falar em pitar, assim, quando foi o momento que vocês definitivamente passaram a pitar em São Paulo?
2007. Assim,
no ano foi rápido, então.
É, o ano de 2006, a gente passou metade aqui e metade lá.
Uhum.
Foi meio ano de transição. É, e a gente tinha uma casa lá ainda que servia de estúdio.
Lá em Cuiabá.
Isso, em Cuiabá. E aí a gente meio ficou aqui, morando na casa de amigo, ajudando no aluguel, aquela coisa meio invadindo a casa dos outros. E em 2007 a gente invadiu oficialmente, fincamos bandeira, e foi quando a gente veio morar mesmo, assim, pra ficar...
E foi fácil ser um empresário aqui?
Não, foi fácil foi, difícil foi fugir dele.
Ah, foi difícil? Explique-se.
É, enfim, a gente sempre fez o corre, né, do independente. Então, São Paulo, naturalmente, muita gente colou naquela de, nossa, vocês são geniais. Isso. A gente quase acreditou. E
ainda bem que não.
Caímos, e claro.
Quando o gênio acredita que é genial, é um problema.
Eu me lembro quando eu cheguei...
Eu vou citar exemplos.
Quando a gente chegou em São Paulo, começou a fazer shows, eu lembro de um amigo, o Joe, falou, bicho, cuidado com elogio.
Uhum.
E aí eu falei...
O Joe do Inferno?
Não, o Joe da Pitt.
Ah, o Joe da Pitt, claro, baixista.
E aí a gente ficou bem esperto, já era esperto um pouco, né? Mas porque o projeto nasceu de uma ideia muito despretensiosa.
Uhum.
Era meio assim, meu, a gente tá em Cuiabá, cantando em inglês, isso aqui nunca vai dar em nada, então vamos fazer ser divertido, sabe?
Sim,
foi meio isso.
Sim.
E aqui foi natural, né? Foi só continuar e tudo mais.
Mas vocês esbarraram os problemas, obviamente.
Sim, claro, a gente teve alguns problemas. Isso. A gente teve um problema com o empresário, que inclusive você sorrateiramente colocou em questão aí.
é que é muito engraçado. Aquele cara é muito engraçado, só que é o contrário. Olha só. É, no caso, vocês também fizeram rapidamente um contato com. Eu acho que foi Multishow e gravaram.
Uhum.
Uma coisa que assim, fez a banda se projetar muito.
É, em 2007 a gente lançou o disco, primeiro, pela revista Outra Coisa. Em 2009 o Multishow queria gravar o registro com a gente. Aí rolou aquilo, mas vocês precisam de uma gravadora. Aí, por ter o aporte do canal, todas as gravadoras de repente queriam a gente. Mas já não era mais aquela época de 10 anos atrás em que um contrato mudava alguma coisa na sua vida. Então a gente só conseguiu produzir ali um DVD bacana e tal, com cash pra um cenário do Zeca Ratu, umas coisas
pois
assim,
é,
que a gente sempre quis fazer, do caralho. Fizemos esse DVD, justamente quando a gente tava lançando, deu uma zicazinha empresarial, digamos assim, e a gente deu uma segurada, assim, a banda quase acabou de tristeza, assim, sabe?
Era o Vampirão,
gente... Era o Vampirão. É. Quando
a gente... Sem shows, aí, puta, uma banda sem shows, também... sem chegada aqui, sem ter gravado um DVD... Assim, uma oportunidade muito legal que
claro,
a gente teve,
óbvio,
que todo mundo queria ter tido, a gente conseguiu aquilo, sabe?
Mas eu acho
então,
que a questão ainda, Gigi,
não,
é
por isso que a gente quase
tristeza.
Morreu de tristeza. É, por isso
porque
que a gente, quase
a gente caiu
tristeza,
e falou, ah, então, porque, era, pô, então era verdade caralho. Aquela história que o meio artístico é o pior meio do mundo. É verdade
exatamente.
Que o
não,
meio
ele
artístico
tem...
está todo mundo querendo te sugar.
Não,
então assim, mas
não
você
não
entende,
verdade.
Thunder, que naquele
é
momento
mundo, né?
Você coloca isso na sua cabeça. Então é muito frustrante quando você vem com uma viagem, sair da sua cidade para viver algo que, por mais que você esteja pagando suas contas com aquilo, é o teu sonho, é a tua vocação, é a tua paixão. Então, quando você vê que a sua paixão está no meio, está num covil de cobras, é muito triste, né?
Não era um covil de cobras, era apenas uma serpente. E, no caso, a serpente não conseguiu vencer, né? Vocês saíram muito bem dessa questão, não só vocês, como outras pessoas saíram muito bem dessa mesma questão.
Discovery Channel, as serpentes morrem, as aranhas ganham delas, bicho, é foda.
Tá nessa viagem?
Pô, adoro.
E como é que foi tocar nos festivais? Porque daí vocês ficaram nacionalmente conhecidos. Isso é evidente. Eles começaram a tocar pelo Brasil. Como é que era em outros lugares? Como era tocar na República de Cisplatina, por exemplo?
Era bem louco, porque nós sempre fomos uma banda independente ainda, né? O Vanguard nunca foi uma banda pop. Então, em alguns lugares, a gente causava estranhamento. Mas eu acho que mais interessante ainda era, antes disso tudo, quando a gente chegava nos lugares, tipo João Pessoa, Belém, e a galera já tava cantando as músicas por conta do Trama Virtual, por conta do começo do MP3, que era aquela época. Então, era
MySpace.
Muito louco. MySpace.
Sim, sim.
Muito legal, bicho. E a gente é de Cuiabá, que é um público muito aberto. Você vai ser muito bem recebido em Cuiabá, essa coisa, esse calor que tem no Nordeste, que tem outros lugares. Então, quando a gente ia pro Norte, pro Nordeste, bicho, a gente ficava, mudava a passagem, ficava mais uma semana, assim.
Imagino. Isso é curtir. Isso é legal.
E assim, com 20 reais no bolso e não se preocupava. Eu não entendo como a gente conseguia.
E a gente era muito feliz, de boa.
Cara, como é que tranquilo. A gente consumia bens naquela época? Bens de consumo?
Amigos estão ali com pra certeza. Te dar uma coisa, pra te dar um amparo, pra te carregar.
Se um amigo tem 20 reais, o outro também.
Exato, já temos 40, tudo certo.
Tanto em comum, né?
Certamente, cara. Eu lembro de várias aventuras muito bem sucedidas, apesar de nenhum amparo, assim, financeiro... Claro. Ou tem uma serpente claro. Falando assim, eu vou ajudar você.
Acho que vocês têm que fechar o contrato.
Sabe o que eu acho? Enfim, o fato
não
é que...
Não fala três vezes, senão já sabe.
O fato é que, assim, rapidamente também, vocês fizeram uma espécie de residência numa casa muito legal que acontecia ali na Rua Augusto, no estúdio SP.
Muito legal.
Tocando Beatles. Pois até a banda mudava um pouco de nome, era Van Beats,
isso aí.
Foi uma série de shows. Eu fui em alguns.
Três, assim. Cantou em alguns, tocou baixo em outros, né, Thunder?
Acontece que antes tinha os Beatles Forever, lembra dos Beatles Forever?
Lembro.
E daí a coisa acabou, porque geralmente tinha que acabar, porque
o
Fat Harrison deu uma pirada. E daí a banda acabou. E daí na sequência vocês vieram. E eu não queria parar de ouvir Beatles. Daí eu ia no show de vocês. Vocês mandavam muito bem, de uma forma muito, muito. Era muito bem tocado. Ao contrário da minha banda, que era uma coisa totalmente foda-se. E vocês mandavam certinho, assim, especial. Quanto tempo durou isso, cara? Deve durar até hoje?
Uns três... Não. Três anos. Não, três anos de temporada. É. Três, quase quatro
mais
anos
que três anos, hein?
Não, foram três.
Eu sei.
É?
Esse show...
porque foi depois que a gente gravou o A Parte de Mim Vai Embora, a gente já meio que parou de fazer, assim. A gente fez alguns...
Não, a gente ainda outros. Fez. Né? É? A gente foi até 2013, um até fechar. 2009 a 2013, por aí. Assim, considerando então fim de um ano, começo do outro, acho que dá uns três e meio.
Que delícia tocar Beatles, né, cara? Que delícia tocar Beatles, cara.
Bebendo ainda.
Não, a gente se salvou. É
aquele porãozinho do estúdio, né? Tudo muito à vontade.
A gente só sobreviveu aqui depois da Serpente por causa disso, cara.
É.
Porque a gente conseguiu fazer uma parada que conseguia fazer a gente pagar o aluguelzinho ali.
Sim.
Não, então assim, ó, vamos devagarzinho e tal. Vamos
e poder compor, né?
E continuamos compondo. Pô, estudando os Beatles ali pra tirar uma música nova a cada show, já aprendendo tantas coisas que a
harmonias gente... Harmonias maravilhosas.
Porra, sabe?
Sabe o então... que era legal desse show? Demais. Por exemplo, a gente tava tocando no meio da música e entrava Thunderbird. Imagina, ele chegou na balada 2h45, quando o show tava na quarta música.
É.
Aí a gente via ele e ele tentava se esconder no meio da plateia. A gente, olha lá, para o Thunderbird!
É...
Senhoras e senhores, Luiz Thunderbird! Aí ele subia, tipo, não tinha opção de não participar.
Não era só eu. Tinha um monte de gente que ia lá participar.
André Fraté, todas as bandas que tocavam no Cedo Sentado, a gente intimava.
Isso. Foi muito divertido aquilo, cara. Vocês podiam fazer uma música dos Beatles agora pra gente, ao vivo, assim? De repente?
Claro. Vamos precisar de uma birita e da comanda.
A birita já tá na mão, a comanda é por conta do Chico.
Vamos fazer. Uma mais romântica, pode ser?
É, só abaixar um pouquinho este microfone.
Sim, pode deixar comigo.
Isso.
Uma mais romântica?
Quero só ver.
Uma mais romântica.
Fiquem à vontade.
Ah, lembrei qual vai ser agora. Tinha até esquecido. Né?
Como será que a gente...
If I feel in... Não, não é assim.
If I fell in love with you, would you promise to be true?
Não era essa, Linho! Não era essa, Linho.
É.
Era essa?
Pode ser essa?
Pode.
'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run and hide. If I love you too, oh please, don't hurt my pride like her. Said if I knew love was in vain.
understand the pain and I would be sad if I knew love was in vain. So I hope you see that I
Que bonito, chico!
Che, sensacional, né?
Sensacional. Não me lembrava de nada.
Los violones. Pô, agora vai parar, você tá com um violão grande, mano. Onde você consegue esses Vamos. Instrumentos esquisitos? Ah, diferentões, Reginaldo.
Tem que dar uma Cuiabá, procurada, né, Cuiabá é o canal.
Cuiabá?
Mas eu sempre gostei dos...
Ah, entendi!
Sempre gostei dos instrumentos de cordas dobradas, assim.
Cordas dobradas?
É, sempre gostei muito. Aí o bandolim foi o primeiro.
Bandolim.
É, e aí eu procurei muito aquele baixo de 8 cordas. Não sei se você já viu que o John Paul Jones usava.
Baixo de 8. Cordas duplas.
Cara, aquilo só
cordas duplas,
é maravilhoso. Assim.
Você não usa cordas baixas de 5 e 6 cordas?
Não, só de 4.
Mas punk rock, pô, punk rock.
Por favor. E usa um Precision Bass, aliás. Hein?
Isso é maravilhoso. Obrigado. Também comprei um.
Lindo. Melhor coisa do mundo.
E aquele? Aquele todo especial.
Aquele era um Heyman, aquele baixo é do David, nosso guitarrista.
Louca, coisa
aquilo é um baixo inglês dos anos
mas
70.
É muito louco.
Muito louco.
Lindo, né? Lindo,
um espetáculo. É só lindo. Um único, né? Aquilo ali é uma raridade, assim.
Você tem essa coisa de assim, ir atrás de instrumentos estranhos?
Ah, assim, a gente sempre gostou disso, né? Sempre gostou. E...
Coisa velha.
Coisa velha.
Coisa velha.
Sempre melhor, né? Às vezes não precisa ser velho. Mas precisa tocar e falar, puta, esse aqui é especial. Então,
sim, sim, sim.
Aqui, acho que isso vale mais do que qualquer coisa, assim. Pode ser dos anos 90, pode ser dos anos 2000, mas, pô, tem que ter alguma coisa especial, né?
Se você pudesse colecionar Ferraris e contrabaixo, você ia colecionar o quê?
Contrabaixo.
Ferrari aí ia vender e comprar tudo embaixo.
Contrabaixo do mundo.
Você pode ter Ferrari, porra, por que você vai ter outra coisa? Não, vai ter tudo.
E a Linho também tem essa fixação por instrumentos?
Eu gosto, viu? Eu gosto de coisas variadas, né?
Você gosta de livros também, né?
Eu gosto de... Ah, sim, também.
Você gosta de livros,
gosto
que eu
de
sei.
Livros, gosto
pode
de...
admitir. Gosto de... Ninguém vai te julgar, pode falar.
Jardinagem, eu gosto de futebol.
Você de jardinagem?
Eu tô plantando agora em casa umas coisas assim, é, tudo listo, fica
olha
tranquilo.
Só,
é, pimenta...
Uhum. Acabou de comprar uma árvore.
Comprei uma jabuticabeira pro apartamento, assim.
Uau.
Também, assim.
Jabuticabeiras, só tem no Brasil, não
é
isso?
Eu acho que sim. É. Ou talvez aqui no Chile, pra cá tem, é? Sim, mas pra fora não. É tudo nosso.
É tudo nosso.
Bocaiúva, eu sei que só tem Cuiabá.
Como é que chama?
Bocaiúva.
O que é bocaiúva?
Chiclete cuiabano.
Desculpa, eu não conheço.
É, também não.
É uma frutinha verdinha com a casca dura. E aí dentro tem uma gosminha com uma semente branquinha. É uma delícia.
Origem mas, controlada. Não, só em Cuiabá que pode fabricar e tal. 100% de bocaiúva. Tipo mas, um Montaltino.
Chama bocaiúva?
Chama, claro.
Interessante. Diga lá.
Não. Espinho?
Ah,
o tronco da palmeira da bocaiúva, não é?
É cheio de espinho. Ah, espinhos, né? Eu sempre ouvi falar no piqui, né? Porque o piqui é daquela região também, não é? O piqui,
piqui é dali, da Goiás.
O piqui é maravilhoso.
É. O que, mais do
piqui
Goiás,
é sensacional.
Né?
Arroz com piqui. Arroz com piqui, eu acho que é um dos institutos mineiros que eu mais gosto.
Eu coleciono talheres, né, Bruno? Um dia você mostra a minha coleção de talheres.
Furtados?
Talheres.
Você tá várias, sério? Várias. Você tá falando sério comigo?
Sério.
Furtados?
Coleção de talheres.
Mas como é uma coleção de talheres?
É, você tem vários modelos. Prata, de bronze, velhos,
do
antigos.
Restaurante mas, tal, do restaurante tal,
do
restaurante
tal. Do restaurante
tal. Você faz
aviões. Tem uma questão de design, de origem.
Mas
é
você faz furtos em restaurantes de hotéis?
Não, furtos... É,
não admitiria isso lá, né?
É uma palavra muito forte.
É mesmo? É colherinhas então, e tal?
Colherinhas, colherões.
Colher é mais fácil,
colher de
né?
pau.
É mesmo?
Opa.
Pô, sabendo disso, posso te presentear com as raridades que eu tenho em casa?
Pô, muito bem.
Pô, você prefere colheres, garfos ou facas?
Facas.
Facas, ah, óbvio! Bucaneiro, bucaneiro. E assim, além dessa abordagem em cima da obra dos Beatles, também vocês estão fazendo um show... Tocando músicas do Dylan, é isso?
A gente fez um show tocando Blood on the Tracks, uhum. que é um disco dele de 75, sim. agora no Sesc. Foi uma delícia, né, Gigi? A gente...
Muito bom.
Nossa.
A gente tá nessa vibe ainda desse show, eu acho.
Leva o violão. Hoje ele, e aí, dois violões? Falei, levo de 12, levo de 12.
Levo de 12, né?
Porque putz, é um disco tão simples, claro. Musicalmente falando, assim, dos instrumentos e tal. É um disco muito simples. Riquíssimo, né?
O Chico foi no show do Bob Dylan mês passado, né, Chico? Lá em Roma, não é isso?
Foi sim.
E aí?
Então,
Pode falar mal
de jeito nenhum. Aliás, todo mundo respeitou muito ele ali. Só que tá falhando um pouco, né?
Tá falhando desde 81, né? Assim, tá falhando, ele já tá meio...
E ele deixou de ser fanho e virou rouco.
Exatamente.
É, com AIDS,
né? É,
mas eu não vejo problema nisso.
Mas máximo respeito, né?
Mas eu não vejo problema nisso.
Quem vai no show do Dylan hoje, tem que entender que ele é outra coisa.
Sim.
Alguns artistas, tipo, você vai no show do Paul McCartney esperando ver o Paul McCartney aquele, né? O Dylan não rola isso. E ele sempre foi, por exemplo, ele lançava um disco em 65, o show de 66 já era outro artista, então ele sempre fez isso, né?
Sim.
E isso, ao mesmo tempo, às vezes é ruim, porque você quer ir lá, porque você quer ver aquele cara que você ouve em casa. Mas é muito interessante também, porque é um novo artista.
Ele fez um disco de jazz agora.
É,
e,
com as canções
e as pessoas
do Frank
falam assim, ele ainda diz, por que eu não posso cantar jazz? Eu gosto de jazz, eu posso cantar o que eu quiser. Eu sou Bob Dylan, eu vou cantar e ouve quem quer.
Deve ser legal ser o Bob Dylan, né?
Deve ser demais ser o Bob Dylan.
Cara, tem umas histórias do Dylan.
Você leu Crônicas, óbvio que você leu Crônicas. Todo mundo aqui leu Crônicas, né? E é maravilhoso, histórias maravilhosas do Dylan.
Ele chegou aqui pra fazer o show de 2012, eu acho. A mulher da T4F lá chegou no aeroporto, chegou a banda toda e ele não chegou. Cadê o Bob Dylan? Acharam ele no bar de motoqueiro lá em Ribeirão. Ele antecipou o voo, os caras da moto já estavam esperando ele no aeroporto. Ele foi tomar chopp em Ribeirão Preto.
Isso é sensacional. Foi no Pinguim.
Não, imagina.
Certamente.
Imagina, você entra no Pinguim Zureta, vê o Bob Dylan e fala, meu, nossa, o cara é igualzinho. Nossa, o cara é igualzinho o Bob Dylan.
Impressionante, né? Eu acho que eu já bebi demais. Né? Sensacional. Seria interessante esse encontro, hein? Vocês já tentaram fazer uma abordagem? Falaram assim, então, vem pra cá, a gente faz a banda de apoio.
Já, mas... Já, cara, outro dia falaram, o que você queria conhecer o Bob Dylan? Eu falei, eu não, falar o quê pra ele? Falar que ele é bom? Eu não. Deus
mostrar uma música sua pra ele, sabe que não?
Oferecer, perguntar se ele gosta de poesia. Falar, gosta de poesia? Tô com o meu caderninho aqui.
Ele é bom em destruir pessoas, né? Ele, parece que quando o Lennon fez Norwegian Wood e ele... Falaram pro telefone, tipo assim, essa música da Lennon, pelo amor de Deus.
Não, né? Eu acho que foi o contrário. O Norwegian Wood veio depois da conversa, né? Ele falou, bicho, isso é genial, mas que vocês esqueçam essas letras? Faz alguma coisa boa aí. Aí ele fez Norwegian Wood, foi a tentativa dele.
O trauma
dele,
do, né? Lennon, né, cara?
Foi a tentativa dele.
Pode crer. E vem cá, quais são os planos? Vocês lançaram um disco novo, não é isso?
A gente lançou um disco já faz um tempo, mas a gente acabou de gravar um DVD, né?
E aí, foi como é que é isso?
Pô, DVDzão dessa última turnê, a nossa melhor turnê, acho que a gente nunca teve melhor como banda, assim, e se sentindo bem, assim, todo mundo sabendo disso e tal, aí fica, putz, muito legal de fazer, aí é aquela diversão genuína de subir no palco e esquece tudo que aconteceu, esquece o que tá lá fora e vamos tocar.
Foi gravado num lugar só?
Gravamos no CCSP, aqui em São Paulo,
que é um lugar bem legal.
Um mês atrás, mais ou menos, né, em julho. E, pô, 400 pessoas ali, não, 700 pessoas ali, pô, todo mundo íntimo, assim, da gente, muito fã, assim, mesmo, que veio de outros lugares. Pra... E, assim, foi uma loucura, assim.
E o palco arena, então, o público sempre... A gente tocou virado um pro outro e o público em volta, foi muito bonito.
Ali é um lugar muito importante, legal, na verdade. Muita coisa legal aconteceu ali.
Pô, demais.
E segue acontecendo, né, André? Assim, eu vejo artistas, não falando pelo Vanguard, mas de artistas que eu saio de casa e vou lá ver, e artistas relevantes que você fala, nossa, achei que esses caras não iam ter espaço. E aí você vai no Centro Cultural, eles estão lá tocando, isso é muito legal.
Além do espaço físico, né, eles reequiparam, né, tem amplificadores bons agora.
Maravilhoso, o Jordão lá, Jordão.
Exatamente,
lá,
que é um figura.
Grande abraço, né, Jordão.
Grande Jordão, tava lá esse domingo, lá o Miro lançou o disco, um lugar espetacular, um lugar onde ingressos são muito baratos, acessível, né, então é acessível.
Para a gente foi perfeito.
Do lado do metrô, quer dizer... Tem umas coisas legais acontecendo ainda em São Paulo, né?
Eu acho que tem muita coisa, né, Tandeira? É que a gente tá num clima desolador, político, né? Assim, nem tô falando de política em si, tô falando do ódio que as pessoas têm.
O ódio no coraçãozinho.
Eu acho que isso... isso sim é antidemocracia, né, bicho? Eu acho que a gente precisava botar um pouco mais de amor aí nas
Mais
suas...
amor, por favor.
Exatamente. É clichê, só. É batido, mas é isso, né? Acho que cada vez faz mais sentido. E acho que tem muita gente do nosso lado. Quando eu digo do nosso lado, é gente que está mais interessado com a dignidade mínima, com a arte para as crianças, com a arte para os jovens, que é realmente o que muda um pouco as pessoas. Então, acho que tem muita gente do nosso lado. Claro que parece que a gente só está perdendo essa guerra, mas enquanto a gente estiver aí, estamos juntos.
Enquanto a gente estiver conversando e os outros estiverem berrando, esbravejando, é sinal que eles não estão ganhando.
É, eu acho. Exatamente.
Agora, como é que tá a convivência em São Paulo? Vocês foram bem recebidos aqui. Estão morando aqui. Estão gostando de morar aqui em São Paulo?
A gente foi muito bem recebido, né, Ginaldo? Acho que não dá pra gente... Desde você até todos os Zé Mazei, desde o nosso primeiro dia que a gente encontrou pessoas incríveis. Acho que São Paulo tem isso de acolher, porque todo mundo é meio do mundo, né? Então, muito legal, assim. Hoje é nossa casa já. Acho que há alguns anos a gente se sente assim, a gente já...
Sabe, no nosso disco anterior, a gente até tava um pouco ainda naquela coisa, pô, saudade de casa, nossa casa.
Boca é uva.
Pô, já era, é, tipo, já era isso, já acabou há muito tempo, assim.
Sim.
A gente se sente muito responsável pela cidade que a gente vive, assim, e se sente muito parte
dela. Tá cuidando
dela,
bem
assim,
de São Paulo, então?
Pô, fazendo o melhor possível, sempre, né? Sempre mesmo.
Tá notando essa transformação que tá rolando aí,
Eu ainda não tô pedalando.
Mobilidade urbana.
Eu ainda não tô pedalando tanto. A minha mudança ainda não aconteceu.
Eu queria ver cada um aqui em cima da bicicleta nesse momento, meio ergométrica aqui no estúdio. Legal, né? Legal.
Inovador,
cantando
inovador.
Cantando na bike.
Mas assim, tá acontecendo umas tentativas de mudança, umas transformações mesmo. De fechar a Paulista no domingo, de fechar o Minhocão, e de fazer ciclovia, e de fazer a cidade ficar mais humana, diminuir a velocidade dos automóveis na cidade. Muitos reaços assim, ainda estão muito, muito incomodados com isso. Como é que vocês estão vendo isso?
Eu fico muito feliz de poder estar vivendo esse momento aqui na cidade, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta. Uhum. Acho que São Paulo... É quase inacreditável certas coisas. A gente fala, nossa, conseguiram botar isso em São Paulo, porque é um estado muito conservador, uma cidade muito conservadora. Sim. Então, 4 anos será pouco para este prefeito interessantíssimo, surpreendente. Achei ele bacana, gostei dele, achei ele bem gato também. Então, eu acho que tudo pode acontecer a partir de agora, embora eu acredito que vamos comemorar mais esse um ano e meio e que ele deve pular fora. E espero que as ciclovias não sejam fechadas, espero que a gente não perca...
Acho que não vai ter mais espaço para retrocesso nesse sentido, porque o paulista não está entendendo qual que é, eu acho, né, pelo menos. Eu vim trabalhar hoje de bicicleta e você vê, assim, as ciclovias que eu uso ali estão cada vez mais...
cada dia mais povoadas.
Exatamente, né? Exatamente. E daí elas vão começar a ter interligações. As pessoas não entendem, às vezes, que tem uma ciclovia que começa num lugar, termina em outro, e assim, acaba, vai de lugar nenhum, lugar... Não, elas ainda vão ser interligadas, né? E isso vai crescer cada vez mais.
Não, e os turrões e os mal-educados, os motoristas idiotas que ficam fazendo um monte de cagadas, são minoria.
São minoria.
Sabe? São minoria. A maioria da galera respeita.
Isso.
Tá disposta a respeitar. Se, na minha geração não é assim, calma.
Mas o filho dessa pessoa que tá ali no carro...
Vai ser.
Né? Já, vai estar pedalando no futuro, né?
Então, eu acho que existe uma tolerância, assim, apesar de ter os escrotos... A galera tem sido bem...
A gente está acostumado a confundir minoria barulhenta com maioria, né?
Com certeza.
É que fazem muito barulho, mas não são necessariamente representantes do pensamento maior.
Exatamente.
É isso mesmo.
Não dá para levar tanto em consideração quanto a galera leva, né?
Exato.
O cara sai xingando no Facebook um cara e fala, pô, estão xingando no Facebook, pô, um cara.
Só, não é a população todinha.
É, exatamente.
Eu queria saber, eu não conheço Cuiabá. Não conheço Cuiabá.
Que pecado.
É lastimável. Mas aí eu conheci Bonito, por exemplo. Certo. Campo Grande, Bonito. Eu achei Bonito incrível, assim.
É incrível.
Mas assim, como é que tá lá Cuiabá? Vocês têm ido pra lá? Como é que tá a cidade?
Ah, eu tô sempre assim. Cuiabá foi devastada na época da Copa, né?
Copa do Mundo. É. Rolou um estádio lá, né?
Rolou um estádio que tá lá.
Foi a única coisa que ficou pronta, efetivamente. Mais nada ficou pronto.
O entorno. Assim,
o aeroporto ficou pronto uma semana antes da Copa.
E pronto assim.
Asfaltaram os... Foi, sabe? Assim. Ridículo.
Mas só metade do aeroporto. Metade está em obras até hoje. Tipo, a avenida que liga o aeroporto até o centro da cidade está tipo, em canteiro de obras.
Era para ter um trem ligando o aeroporto ao centro. Esse trem não saiu.
Não rolou. Nem vai sair.
Acabaram com todo o canteiro que era todo de árvores. Lindo, sabe? Tinha sombra. Era legal. As pessoas saíam da escola, iam para a avenida ali. Ficavam no meio da avenida ali, tomando uma sombra e tal. Acabou, acabaram com tudo. Aí falaram, não, não vai ter mais VLT porque não pode andar na chuva o VLT. Aí tipo...
Ah, que beleza.
Quê?
Como assim, cara?
O quê? E aí tá lá, tipo, tá tudo aberto ainda. É verdade, o buraco no meio da avenida, assim, um canteiro inteiro aberto. Sabe?
E o estádio? Tem ocupado o estádio?
O estádio é bonito, o estádio tá
tudo bonito.
É bonito e é bem legal, o gramado é bom.
E é ocupado, tem
fins de semana eles estão usando a área externa para eventos agora.
Inclusive a gente tocou lá recentemente também, nessa área externa, maravilhoso.
E o futebol lá, como é que é?
O Cuiabá, acho que está na oitava colocação da Série C. Ganhou a Copa. Como que é o nome daquela Copa?
Copa Verde, né?
Copa Verde, ganhou a Copa Verde.
Pelo Luverdense.
Num jogo
também
histórico. Olha, né?
Virada absurda.
Isso, e o Luverdense do estado lá está na 15ª posição da Série B.
Exatamente.
Mas fora da zona de rebaixamento.
Fora da zona.
Mas é isso, sim. Mas a população deu uma. Assim, começou a prestar atenção mais nas coisas da cidade.
Sim.
Nas coisas, na questão cultural da cidade. Mas muito pouco, muito pouco. Mudou muito pouco. Era melhor antes. Eu acho que era melhor antes, com certeza. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos aí.
Você tem viajado. Você tem viajado por aí. Você tem notado essa diferença, essa mudança de cara da cidade, para onde vocês andam?
Tá rolando ciclovia em muitas cidades, isso é muito legal. A gente outro dia tava tipo em Sorocaba.
Sorocaba tem muitas ciclovias.
Jundiaí, sei lá, a gente passa e fala, olha aí, cara. Tipo Ribeirão, sei lá, todos os lugares que a gente vai ter ciclovia no estado de São Paulo.
Sim.
É, fora também, né? Acho que tá rolando, assim, acho que... Estamos indo adiante, finalmente.
Fala indo adiante, o seu time está indo adiante, né? Está em primeiro lugar no campeonato, não é isso? Você era corintiano, né?
É, assim...
Já nos trocamos farpas, inclusive, no Twitter. Tipo,
já algumas vezes. Eu tenho um problema, eu sou muito corintiano.
É, eu percebi.
E você é muito São Paulino,
pois
né?
Pois é.
Não dá para criticar minha conduta. Mas eu estou menos passional agora.
Tá
assim,
passional.
Acho que o futebol, a gente tem se desiludido um pouco, né? Com toda a questão política do futebol, obviamente. Então, não tem como isso não ir para aquele momento. Acho que daqui a pouco, se as coisas mudarem, a gente vai voltar. Nosso fanatismo nunca vai morrer, né? Ele sempre dá uma adormecida, às vezes, porque a gente se aborrece.
Sim.
Mas tá aí, eu estou contente com o time, eu acho que o Tite é um cara bacana, isso é raro no futebol brasileiro, um cara bacana, mas é isso, eu gosto muito, estou aí com o Luciano, novo...
ele chegou bem, né, chegou bicho,
bem.
Ele chegou bem, meu...
novo xodó, né?
O que você tem a dizer sobre isso?
Sobre o Luciano?
Não, sobre o futebol em geral.
Eu
não sei se você sabe, mas Leandro Yamin é um especialista, assim, ele é profundo conhecedor da matéria.
Eu assino sem pensar duas vezes embaixo de tudo que acabou de ser dito nestes microfones da Central 3. A gente percebe que as cidades param cada vez menos por causa dos jogos, o envolvimento, a mobilização é cada vez menor entre as pessoas, muito em parte porque porque o grosso dessas pessoas não consegue mais se enxergar no estádio, não sente mais um diálogo aproximado com os clubes. Os clubes parece que se cansaram de um certo tipo de torcedor que, no fundo, era o torcedor que sustentava o time na hora ruim.
Entendi.
E sustentava a cidade, fazia com que a cidade pulsasse a meio-dia num jogo que era às 9 da noite.
Você acha que os times estão jogando, estão trocando os torcedores por clientes?
Estão trocando o torcedor que fazia o barulho na padaria de manhã por causa de um jogo à noite, por um torcedor que sai do trabalho às 6 da tarde e assiste o jogo. E a esposa, se bobear, nem fica sabendo que ele foi ao estádio.
Entendi. Ah, entendi. Tipo,
não, um torcedor de um... Não, um torcedor que...
O pessoal
que
nem
faz
quebra
um...
mais orelhão.
Não...
nem quebra mais orelhão.
Tem mais orelhão, né?
Exatamente. Por isso, acabou. Os torcedores foram embora.
E em campo, a coisa do sangue, suor e lágrimas acaba sendo uma metáfora... Na verdade, uma anti-metáfora disso. Acabou, né? Você perde o envolvimento. Você percebe que o suor e o sangue do jogador em campo já não é mais também um... já não é mais uma representação tão direta do que foi um dia, né? E o Luciano é um... A gente falou do Luciano, artilheiro do Corinthians. Acho que é um exemplo disso. Ele é um cara que ainda não percebeu o que é o Corinthians e o que é ser o 9 do Corinthians e fazer gols decisivos como ele está fazendo. Ele ainda é um menino. Ele deu essa semana mesmo uma entrevista falando que realmente subiu a cabeça quando ele chegou ao Corinthians.
É?
E ele está começando a entender agora o que significa a grandeza da posição em que ele está hoje.
Entendi.
Em parte porque ninguém conta para ele também.
O que você falou de transformar os torcedores em clientes, é foda isso, porque isso é uma coisa que não é só do futebol. Tem muitas bandas que fazem isso com os fãs, cara.
Transforma em clientes.
Eles ficam... Tipo, aquela coisa de Facebook, Instagram, é tudo pensado pra que... Não, hoje tem que ter alguma coisa, porque senão a galera vai dispersar. Tipo,
ah,
tipo,
entendi.
Sabe? E é a mesma coisa isso. Tem que ter a TV Corinthians pro povo ficar assistindo o que os caras estão fazendo lá na porra da sala de ginástica, certo, do certo. Caralho. Sabe? Então, tipo assim...
Isso é mó da hora.
Então fica essa coisa, sabe, mongoloide de tipo, opa, paga aí seu meizinho aí pra gente poder fazer um negócio aqui. Justamente o cara que ficava de boa na dele, acompanhava tudo, sabia de tudo... Mas fica na dele porque tem um monte de coisa pra fazer na vida, cuidar da família, pagar as contas. Na hora de ir pro estádio ele já tá broxando, porque não é mais pra ele que fazer as coisas, né?
Ah, eu acho isso que uma acontece coisa, muito, só pra mano. Finalizar essa parte da paixão do jogador, que passa por isso que ele falou agora também. Meu, a gente antes era... Eu adorava ver entrevistas. Hoje é tipo, nitidamente prepara robôs que a assessoria de imprensa preparou. Por isso que às vezes a gente vê o...
É impessoal, né?
O Sheik é ídolo, você entende? Porque é um cara que fala porque alguma coisa. Ele fala alguma coisa diferente. É. Tipo, umas pessoas que minimamente se posicionam são apedrejadas e amadas, sabe? Então, assim, acabou até... Pô, o cara de mais personalidade no Brasil hoje é o Neymar, sabe? Isso, o Neymar é um dos maiores gênios que eu já vi jogar. Mas ele, né, com o microfone na mão...
Não rola, né?
Sabe?
Agora, você acha que esse desinteresse pela primeira divisão tá fazendo a gente meio que querer ir no jogo do Juventus, Chico? Assim, ir lá passar um domingo, comer um canole e assistir o Juventus jogando?
É, a cada ano que passa tem essa procura maior pelo futebol mais alternativo, mais verdadeiro, né? Mais longe desse mundo de mentira que virou
o
futebol.
Você pode levar uma bandeira, você pode levantar no estádio, pode xingar o bandeirinha, que ninguém vai te mandar.
Sim, sim, tem essa procura aí.
Pode levar os filhos.
Mas quantos Juventus tem aí pra você também procurar?
São
não sei.
Poucos, são poucos.
Poucos, né?
É. No momento, em São Paulo tem aqui... Que eu vejo esse climão assim de família, assim, eu acho que é a Portuguesa, é o Juventus, talvez o Nacional que vocês me levaram
uma vez. Mas não se engane, não é legal torcer pro Juventus, sabe? É deprê, o Juventus.
O jogo é ruim,
os jogos são ruins, os jogadores são ruins, o time é todo cagado, a diretoria também não é confiável, também é digna de pressão, porque são pessoas que também querem pegar o seu e levar embora, muitas vezes. Então, ainda que seja romântico, também não é legal, né?
Isso aí.
O problema tá realmente generalizado.
Bom, vem aí eliminatórias da Copa do Mundo, Leandro. Tá animadão?
Tô animadão pra ver o Brasil se sofrer bastante, vai. Vamos lá, tô animadão.
Tá animadão? Você gostou? Gostou da convocação? Você gostou?
Não gostei.
Teria convocado outro time?
Não teria convocado nenhuma das pessoas que jogaram 7-1.
Entendi.
As pessoas têm que estar fora da seleção.
Então, de novo, mais amor, por favor, né? Por falar em amor, por favor, quando a gente grava um disco solo, a gente tem uma banda, a gente grava um disco solo, é porque a gente gosta, cara. Não é pra ficar milionário, é isso, Reginaldo?
Mas isso é mais
do que óbvio, né? A intenção é fazer um som a mais, assim, é isso, né?
É, com certeza.
E é o caso agora, né? Isso?
Foi o caso, total. Eu tava com umas músicas na gaveta já, pensando muito sobre o que fazer com elas há um tempo... E aí eu decidi parar de pensar e fazer. Aí eu entrei no estúdio e gravei.
Amor, né? Puro amor, né?
Totalmente. Cara? E as canções falam de amor também, bastante, assim. Então, é o que me vem, é o que me move, assim. Eu acho que é até essa paixão e esse amor por compor, sabe? Por viver pra isso, viver pra banda, sabe? Viver pra essa música tão... Que era tão utópica, né? E que agora é um lugar legal de estar, assim, passados as turbulências. Claro que tem seus problemas sempre. Mas assim, foi uma... Pô, pra mim foi realização total. E farei o próximo em breve.
Vai lançar esse disco aqui em São Paulo? Como é que tá?
Já lancei, fiz vários shows. É que você não tá ligado, né, Thunder?
Ai, porra, você me segue no Twitter, né,
cara,
velho?
Pelo amor de Deus, louco, cara.
Viu? Pô, isso
só
no
tem Twitter agora nessa porra.
Pelo menos o Elinho me fala coisas no Twitter. Elinho, fala nisso. Você tá preparando o disco solo também hoje?
Também tô. O show vai ser agora fim de setembro, em breve vou avisar a data, o local, tô fechando ainda.
Dá um toque aí pra gente avisar o pessoal aqui.
Pode, serviço
pode entrar aí no meu Facebook, Hélio Flanders.
Bom, né? Vocês podiam fazer mais uma música?
Oba, podíamos.
Agora pode ser um Dylan?
Pode ser um Dylan, vamos fazer só uma palhinha aqui então?
Uma palhinha de Dylan.
Uma estrofe ou duas?
Uma estrofe.
Tá bom. 3 e... Once upon a time you dressed so fine, you threw the bums down in your prime, didn't you? People
were dull, you're bound to fall, you thought they were wrong.
O cancioneiro americano.
O bardo americano.
É, exato. E tem um bardo argentino, não é isso?
Ele é argentino, sim, querer?
Sim, antes de começar a gravação aqui, a gente tava falando, ele falou assim, pô, a gente podia fazer uma música, conhece o Sui Generis? Eu falei, porra, velho, só conheço, velho. E assim, é muito, é uma coisa que tem essa... Não tem uma cordilheira entre Brasil e Argentina, então é só uma barreira linguística mesmo.
Tem,
né?
Uma cordilheira de ódio, né?
É isso, e muito alimentado, né, cara? E daí a gente desconhece o rock argentino, né?
Alimentado,
cara,
pela publicidade, pelo Galvão Bueno.
Ah, e o Washington Oliveto, né? Mas enfim, a gente podia fazer um som do Sui Generis?
Vamos, pra quem não conhece, fala sobre o Sui Generis.
Sui Generis, banda setentista argentina, Charlie Garcia.
Lito Mestre.
Sim, sensacionais, né, cara? E eu acho que deixa eu ver, quando foi? 78, talvez, eles fizeram o último disco, aquele ao vivo, 78, 77, por aí?
O ao vivo eu não lembro, mas esse,
é o último,
os dois primeiros é 69, 70, é isso?
Então, mas daí eu acho que eles terminaram.
É, aí voltaram depois,
exatamente,
né?
Tem esse disco Adios Sui Generis, que é sensacional, e era uma, era uma
super
banda, né,
o pessoal,
cara,
fala do Brasil, pô, o melhor lugar do mundo... Bicho, se você digita Oasis ao vivo, em vivo Argentina, digita tipo Paul McCartney na Argentina, você vai ver o que é uma rapaziada nervosa, bicho. Não dá nem pra ouvir o cara cantando, bicho. Tipo, show no estádio do River Plate pra 250 mil. Um absurdo, os caras destroem assim, né? Enfim, eles amam...
Que eu não conheço argentinos roqueiros que toquem mal.
É.
Todos tocam bem.
O lance é, os argentinos amam o Brasil e a música brasileira todo mundo conhece, né? Então, assim, acho que a gente fica um pouco devendo também.
Porque, exatamente.
Por conta de Washington Oliveto, Galvão Bueno e tudo mais.
Can...
Bora?
Vamos
parar com isso, hein? Hubo um tempo em que fui hermoso e fui libre de verdade. Guardava todos meus sonhos en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jamón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Larga la carretera cuando uno mira atrás, cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se fueron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana mi habitación y prepararás la cama para dos. Churu, 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 churu.
saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Si te han puesto teléfono, también tu numeración. Y tu público que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo quiero me arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
O rock argentino.
Que bonito, chicos!
Eita, lindo! Sim, vamos ao...
Demais.
Top Thunder depois dessa, viu? Realmente, que louco.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, o Top Thunder. Fiquei atrás de um Top Thunder interessante. Não queria fazer aquela papagaiada que rolou lá domingo, não. Porque aquilo lá é papagaiada. Conhece papagaio? Papagaio.
Yes.
Sabe a papagaiada?
Sei.
Então, papagaio. Não queria falar. Eu queria falar uma coisa mais bizarra. Por exemplo, o palhaço que foi preso em Cascavel, no Paraná, por desacato à corporação. Veja bem. Ele estava fazendo uma apresentação, tá? Ele estava lá. Ele é o palhaço. Então, palhaço. Estava fazendo apresentação, tá? Isso para 100 pessoas. E assim, não sei se foi coincidência ou não, se ele já estava sendo vigiado pela corporação. Eu sei que ele fez uma piada, ele dizendo assim, não, que... A PM não servia pra nada, que na verdade a PM só tava lá pra defender o Beto Richa e os burgueses, não é isso? Acontece que havia lá, coincidentemente, havia lá uma corporação de militares, polícias, prenderam o rapaz, levaram ele embora. E aí o detalhe é que assim, teve que contar com uns cavalos para abrir espaço na multidão para pegar o cara. Quer dizer, um tanto desproporcional, né? Um tanto abusivo. Quer dizer, isso me lembra assim, uma coisa de abuso de poder mesmo. O cara tá fazendo uma manifestação artística, tá? E assim, uma simples menção de uma piada foi suficiente para levá-lo pra cadeia, mano. O que tá acontecendo, velho? Tem uns caras, assim, tem uns caras por aí que estão com uma saudade dos militares, querem, sei lá, voltar o mimeógrafo, uns negócios...
Código Morse.
É, uns negócios que tá meio... Meio. Explica aí, por favor.
Eu?
Óbvio, Leandro! Você é o cara que compreende tudo.
Uma cidade que bate em professores, como bateu um tempo atrás, é normal. Faz sentido que um palhaço seja preso, né? E fico feliz que os palhaços estejam em boa fase na cidade de Curitiba, porque cada vez. É mais ou menos uma profissão em extinção, né, Thunderbird?
Palhaço.
Você quase não vê mais circo, quase você não vê mais esse tipo de atividade artística, que na verdade tem uma poesia grande, profunda, mas também uma crítica, até a própria alegria, né? E um palhaço que faz uma crítica como aquele feito, pelo relato que você está me contando, né? O palhaço foi...
Palhaço político, né?
É, um palhaço que vai e critica a polícia, significa que a situação pegou até um profissional que trabalha com uma sensibilidade tão diferente, que precisaria falar de polícia, não precisaria falar de nada.
Foi só uma piadinha, velho. Uma coisa inocente, assim, uma coisa muito leve, cara, muito leve. Se ele vai no show dos devotos, eu acho que ele... Acho que eu sou condenado pra prisão perpétua, assim, porque... Eu achei muito pouco pra reação da autoridade, entendeu?
Estão matando o pernilongo com bazuca.
Né? Exatamente, estão matando o pernilongo com bazuca. Como é que é no show de vocês? Vocês se manifestam, vocês falam as coisas e tal? Viu?
A gente vocês sempre fala, né?
Vocês têm medo da repressão?
Não, a gente sempre fala... eu acho que o show do Vanguard fala muito sobre sentimentos, sobre acreditar nas coisas, seja em você ou... Sei lá, qualquer outra coisa. A gente sempre diz para as pessoas serem elas mesmas e sempre falo que a gente tem que lutar porque uma garota pode amar uma garota se ela quiser e um garoto um garoto.
Uhum.
E que a gente tem que lutar para que a gente tenha liberdade, porque a cada dia que passa a gente tem menos, parece, né? Intolerância religiosa, intolerância
sexual,
racial, social, tudo, né? Sim, então, assim, outro dia... falaram, ah, o bom é que agora eles estão dando, essas pessoas de direito, se elas estão dando as caras pra gente saber quem é. Eu preferia nunca ter ficado sabendo. Pra mim, essas pessoas deviam continuar trancadas no armário.
No mausoléu.
Sabe? Exatamente. Porque, meu Deus, esse mundo não... A gente evoluiu muito em todos os sentidos, uhum, filosófico, social, político, pra ficar aguentando pessoas com discurso de ódio. Então, é, acho que é nosso papel que conseguimos olhar fora disso... Falar, galera, ó, vocês estão viajando. E aí, como a gente está voltando a ter que educar sobrinho, filho de amigo, amigo, uhum, pai, tio, todo mundo não fala, gente, é o seguinte, precisamos de vocês, viu? Porque só se deixar na mão da galera é terrível, né? O panorama é desolador. Mas estamos aqui, voltamos naquilo, né? Estamos juntos, estamos no lado
isso
mais amoroso da
e
força.
Somos incansáveis, estamos atentos, somos, né? Estamos de olho. Estamos de olho, hein, pessoal? A gente podia terminar esse programa primeiro agradecendo a presença de Chico Malta, que veio aqui conosco hoje.
Seus amados, Bob Dylan. Eu que agradeço a presença dos feras aqui.
Sim, os feras aí. Valeu, e Leandro e a mim, grande Leandro e a mim, grande Leandro.
Bravo.
Leandro demais, hein, Leandro? Oh, demais.
Muito bom.
A gente vai pedalar, tá, esse fim de semana. E tá, agradecer a presença do Vanguard, aqui na figura dos amigos Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln.
Não precisa nem agradecer.
Eu, muito obrigado por vocês terem vindo. Estão convidados a voltar. Quando você for fazer o lance do show, você também, vocês vêm aí, me mandem um Twitter e a gente divulga aqui também. Enfim, amanhã esse programa viverá podcast, vocês podem divulgar por aí. A gente queria terminar esse programa com uma música do Vanguard, pode ser?
Legal. Thunder, muito obrigado pelo convite. Leandro, Chico, todo mundo, muito obrigado mesmo. Nice. É muito legal estar com as pessoas que estão com a gente desde o começo.
Valeu, valeu.
Muito obrigado.
Obrigado mesmo.
Vamos lá.
Você é a vida da minha vida. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver de pé, enquanto a gente se amar, enquanto a gente ainda tiver tão cheio de amanhã, aqui. Demorou pra ser.
Semana que vem a gente tá de volta, tá, Leandro? É nóis. Semana que vem vem Cida Moreira.
Cida Moreira!
Cida Moreira! Exatamente. Zé Mazei.
Zé Mazei.
Zé Mazei, Cida Moreira. Até semana que vem, pessoal. Valeu.
Boa noite, Tandê. Valeu, gente.
Mas que beleza.